Hoje a gente vai falar de Exchange Online Protection e logo após Exchange Online Protection eu vou falar de Hybrid Mail Flow, né? Então, primeiramente, por que a gente inicia com EOP, né, Exchange Online Protection, e depois Hybrid Mail Flow? Simplesmente para entender o fluxo da mensageria e como funciona em questão de filtro de conteúdo, conexão, etc. Já a Hybrid Mail Flow fica muito mais simples entender agora, depois que a gente fez o Hybrid Configuration Wizard, porque ele criou os conectores necessários para que exista mensageria no meu ambiente. Então eu vou falar EOP, Hybrid Mail Flow. No YouTube eu vou separar esse vídeo em dois, porque a gente teve um feedback de ter vídeos mais curtos. Então, EOP, vamos iniciar o EOP, né? O que que é o Exchange Online Protection? Nada mais é do que a gente chama de USMTP ou aquele servidor de mail flow de borda do Office 365, né? Alguns clientes que não possuem Office 365, temos alguns sim no Brasil, na América Latina, muitos nos Estados Unidos também, eles usam somente o Exchange Online Protection Standalone, né? Como outros produtos de terceiros existentes aí no mercado, o Exchange Online Protection também pode ser vendido como Standalone. Ele possui algumas vantagens do EOP que já vem no 365 Embedded, mas logicamente o Office 365, quando você tem o EOP, você não paga nada mais por isso. O EOP já vem no produto, né, na sua licença, licenciamento do Office 365. Então, eu vou falar de como ele funciona em fluxo de mensageria. Eu acho que todo administrador de Office 365 ele tem algumas dúvidas de como isso funciona. Logicamente, eu vou falar mais o que está externally para todo mundo, né? As informações externas, porém já são um pouquinho deep já, eu diria level 200 para 300 essa apresentação, é um pouquinho difícil de seguir, porém eu vou tentar detalhar o máximo de como o fluxo funciona, para depois a gente entender Hybrid Mail Flow. Queria dar um pouquinho de crédito para o Frederico Barradas e para o Nuno Tavares também, que eles ajudaram a montar alguns print screens e o Vitor Luna também. Alguns print screens e slides dessa apresentação e da do Hybrid Mail Flow. Como eu queria iniciar já com as dúvidas principais dos administradores, que são os limites. Por que existem limites no Exchange Online ou no EOP? Porque se não existirem limites, qualquer spammer pode usar o produto para enviar e-mail malicioso ou e-mail massivo, né? Aliás, se você faz bulk mail, Office 365 talvez não seja o melhor produto para você fazer bulk mail. Ou você pode até usar o Office 365, mas manter algumas funcionalidades de mail no seu ambiente on-prem ou em outras ferramentas, né? Por quê? Porque nós queremos que o produto seja saudável para todos os clientes, ou seja, o produto ele é compartilhado, ele é cloud, né? Como qualquer outra solução cloud, é compartilhado. Então tem que ter limite, tem que ter. Existem limites para que o produto seja saudável e fique up and running, né? High availability, é segurança, né? E, logicamente, se não tivéssemos esses limites, o produto não ficaria saudável porque spammers iam utilizar ele e, consequentemente, a sua empresa ia parar meu flow porque a gente ia ficar em blacklist de terceiros ou blacklists reais mesmo, né? Então, os limites eles existem, porém, eles são muito grandes, né? Olha o tamanho da mensagem, 150 mega para uma mensagem e 112 no UA. Antigamente, se não me lembro, era 30, 50 mega, né? Então, os limites eles são bem razoáveis aí. Tamanho do anexo, mesma coisa, 150 mega, 25 mega UA. Se não me engano, você pode anexar até 200, 250 arquivos, mais ou menos. Muda de tempos em tempos. Então, eu acho que é muito válido você, sempre que você quiser ver limites, dar um Bing em Exchange Online Limits, né? Que aí você vai ver esse artigo aqui embaixo, Exchange Online Limits, Message Limits, deixa eu clicar nele aqui, tirar meu laser pointer, deixa eu clicar ele aqui e mostrar a carinha do artigo. Acho que muitas pessoas já viram mais ou menos como que esse artigo é. Está com a hashtag Message Limits, então ele vai me jogar lá embaixo. E aí você tem aqui os limites, né? Message Side Limit para Outlook, 150 MB, para UA 112, Outlook for Mac 35, deixa eu pegar aqui, 250 anexos, então são 250 anexos. E não só a parte de mensageria, mas existem várias coisas de Exchange Online Limits para você ver aqui. Esse artigo, sim, ele é atualizado de tempos em tempos, e assim, a nossa equipe ela trabalha muito ativamente para atualizar isso aqui de tempos em tempos. O Recipient Rate Limit é um artigo nosso, do time de Latam, sobre ele, aquele, vou até mostrar para vocês mais ou menos o que significa o recipient rate limit. Ele é basicamente um limite que existe para recipients que saem de uma mailbox por dia, em um limite de 24 horas. É, novamente, né, isso aqui pode ser alterado a qualquer momento. Para você validar, entra nesse artigo aqui. Existe um message limits, acredito. Não, acho que não é message limits. É recipient limits. Aqui, recipient and sender limits. Ele fala 10 mil per day. Aqui nesse nosso blog, você vai ter um entendimento de como fazer troubleshooting para isso, entender se o cliente está batendo em 10 mil ou não, aqui ele faz o count das mensagens, e a solução básica de criação de grupos de distribuição para membros de grupo, né, 4 mil membros, para você não bater em recipient rate. Por exemplo, eu crio um e-mail para o Frederico e para o Robson, então em uma mensagem, um e-mail, eu mando para duas pessoas, então eu estou batendo um rate de 2. Barra 10 mil, né? Não de 1, porque alguns clientes eles entendem como recipient rate limit é recipient de mensagem, na verdade não é, é de recipient per message. Então, se eu mando uma mensagem para 300 pessoas de uma ferramenta que faz, por exemplo, marketing, aquelas 300 pessoas são 300 recipients, então já bati 300 barra 10 mil, né? Então, existem soluções aí para você não ter que bater no 10 mil de hora em hora, porém, se você está mandando 20, 30, 40, 50 mil, lembra que bulk mail não é para ser utilizado Office 365, né? Aqui, aliás, pedido de aumento de recipient rate limit para nossa equipe de suporte, a gente não aceita. O correto seria utilizar grupos, né? Já por mensagem, para cada mensagem que eu envio, o limite máximo é de 500 recipients, né? Por exemplo, eu tenho uma informação para passar para a minha empresa interna, eu posso mandar para um grupo all, vai bater para um recipient somente. Ou se eu expandir esse grupo all, minha empresa tem 400 pessoas, eu expando 400 recipients e mando uma mensagem, mandei para 400 recipients em uma mensagem só, ou seja, 400 barra 10 mil ou 400 por message. Então eu posso mandar 10 mensagens de 400 que não tem problema nenhum. Já o message rate limit, que é por tempo, isso é para a solução de SMTP Client Submission, que aliás é uma das mais utilizadas para questão de que a gente chama de relay, né? Mas é o SMTP Client Submission, são 30 mensagens por minuto. Se você está mandando mais de 30 mensagens por minuto, você vai ser throttle, que a gente chama, né? Você vai bater por throttling policies do nosso produto. Existem também alguns limites de Exchange Online Protection, como por exemplo o Allow Block List, né? Se você pode bloquear, colocar um IP ali em Allow Block List. O limite são de 1.000 entradas, 1.023, acho que é para bloco, alguma coisa assim, pode mudar, muda toda hora. O correto seria adicionar range, né? Range de IP, um range específico de IP que você sabe que você quer bloquear ou autorizar, e não um IP por IP, né? Porque o limite de 1.000 entradas, ele para um range seria igual a uma entrada só. Então é um limite muito grande, aliás, né? Ainda mais comparado com outras soluções de mercado. As melhorias desde o início do produto, não vou falar também lá da época do BigQuery, mas também de quando o Office 365 ele veio já com a solução de Exchange de 2010, né? Hoje a gente usa já 16. Primeiramente o DBEDB, né? Que a gente chama de Directory Based Edge Blocking. Por exemplo, eu sou um administrador, uma pessoa envia uma mensagem para a minha organização, eu rejeito essa mensagem, né? Porque é um recipiente inválido no perímetro da minha rede, ou seja, eu mando para caio.cesar@microsoft.com, não tem caio.cesar@microsoft.com. Essa pessoa que enviou do arroba hotmail vai receber um NDR, né, um non-delivery report, falando que o caio.cesar não existe. Eu, como administrador astuto, inteligente, eu quero adicionar, eu adiciono lá um contato, um SMTP address 9365, para que qualquer NDR de recipient not found para a organização seja encaminhado para mim também, para eu saber que estão tentando enviar um e-mail para uma pessoa que não existe. E aí eu tomo as atitudes necessárias. Por exemplo, eu entro em contato com a pessoa e falo, ó, o e-mail que você está tentando mandar é X, ou entro em contato com possível pessoa que está mandando mensagem, pergunto se conhece ou não. Isso chama Directory Based Edge Blocking. Chamavam isso antigamente em outros produtos como catch-all, mas não é catch-all, é uma solução. Melhor, aliás, é uma solução que trabalha com domínio autoritativo, então não é a mesma coisa, é melhor do que um catch-all. Increase de Office 365 Domain Limit, ou seja, você de 600 para 900 domínios, né? 50% desde do FOP, For Front Online Protection for Exchange, né? Hoje é Exchange Online Protection. Esse limite, acredito que pouquíssimos clientes no Brasil eles vão ter essa necessidade de ter 900 domínios no portal. Porém, existem alguns da América Latina, talvez um ou outro do Brasil, que tenha essa necessidade. Logicamente, se você precisar de mais de 900 domínios, há um chamado de um support request e a gente lida com essa necessidade do cliente. MessageTrace ela é armazenada por 90 dias. Já vou falar também em ambiente híbrido como é que você pode aumentar isso, se existir a necessidade. Eu não acredito que alguns administradores precisem de um trace de 3 meses de rede, ainda mais porque o trace ele tem informação, eu diria, não muito forense, se essa é a necessidade da empresa. Existem outras soluções para você pegar o que está acontecendo de mensageria, como o Compliance Center, etc. Né, para achar a mensagem mesmo, aquilo que está rolando dentro de um e-mail, qual é a DLP, por exemplo. Porém, em Compliance Center você consegue achar aí, dentro de mensagens, algumas informações. Por exemplo, eu sou uma corretora, eu estou abrindo IPO de uma empresa que vende cosméticos e eu peço para ninguém falar sobre esse IPO. Essa mensagem acaba saindo de alguma maneira. Antigamente as pessoas usavam MessageTrace para tentar encontrar essa mensagem. Hoje no Office 365 você tem o Compliance Center, você cria lá um tag de informação, né? IPO, cosmético, e você acha essa informação no e-mail mesmo. Ele indexa essa informação, né? E ele tem um Unified Log que ele pega na database qual que é a mensagem que contém aquela informação e te traz no preview ali para você saber quem que mandou essa mensagem ou não. Tem um artigo no Latam Blog sobre isso, é o último artigo que a gente escreveu, chama Compliance Center para Inactive Mailbox. Ele é bem focado em Inactive Mailbox, porém ele explica também como você faria uma mailbox comum. Ah, por que Inactive Mailbox? Porque se você remover uma mailbox que tem litigation, ou o funcionário foi mandado embora, pedido demissão, X, Y, Z, você vai remover essa mailbox, né, para não ter a necessidade de ter ela como ativa, só que com litigation ela fica inativa. E aí, se você quiser procurar aquela informação no mailbox que foi removida, você tem o Compliance Center para Inactive Mailbox também. O Mail Reporting ele é mais interativo, ele inclui customização, decide o que você quer ver no report. Ele é bem. Opa, acho que eu voltei um slide. Ele é bem simples de ler, ele é bem human readable, então qualquer pessoa que pegar aquele report consegue entender o fluxo de mensageria, possíveis spams, possíveis outbound spammers, etc. Né, para você também, às vezes, tentar identificar se uma máquina está com algum vírus, alguma coisa assim, tentando mandar outbound spam do Office 365. Relatório de junk mail traz a disponibilidade para o usuário final, ele consegue mover spam que é falso positivo para inbox ou vice-versa, né? Um spam que caiu na inbox por algum motivo e ele fala que é spam. E também ele consegue com um cliquezinho de mouse reportar para a Microsoft que aquilo é um junk, né? Reportar para o próprio Exchange Land Protection. Data Loss Protection, assim como outras ferramentas e outras soluções do mercado de terceiros, é aquela funcionalidade que mantém a organização mais segura em questão de compliance para não sair informação, por exemplo, de cartão de crédito ou uma DLP customizada. Você não quer que saia nenhuma informação de caráter específico ou anexo específico, DLP ele existe para isso. E temos o Advanced Threat Protection, que é a solução que a gente trabalha com Safe Link, Safe Attachment. A gente tem um artigo aqui falando disso. Aliás, a gente simula um Spear Phishing Attack. Simula usando a ferramenta que muitos atacantes utilizam, né, que é a utilização de um produto de terceiro, free aí no mercado, para você fazer um phishing. Então, inicialmente, eu faço um clone do website, eu estou fazendo um clone do portal, eu pego um open relay da internet, uso o KYC, por exemplo, para enviar um e-mail para esse meu amigo, finjo que eu sou o Microsoft Office 365 Team, está vendo que ele vem a mensagem como Office 365, arroba Microsoft Online, para Caio César. E aí eu falo para o cara que para ele não ter, né, para o processo dele não ficar com interrupção do Office 365, ele precisa ter uma task administrativa, clica na URL e aí eu pego a senha do Caio, né, porque eu estou com um website clonado na internet, que ele está lá só esperando o Caio colocar a senha dele. Eu peguei o My Password, né, porque eu tenho o log desse web server que é malicioso. E aí, como que a gente evita esse tipo de phishing, né? Primeiramente, eu tenho o Advanced Spam Filter, para ler o corpo da mensagem e por exemplo, se eu estou fazendo um URL redirection para outro endereço, eu consigo bloquear esse tipo de coisa. Eu vou explicar na sessão como é que eu faço isso em Advanced Spam Filter. Ou se você possui, se não me engano, é Enterprise 5 License, você consegue usar o Advanced Threat Protection SafeLink, por exemplo, que ele vai ler, ele vai fazer em real time a leitura de um da URL que está dentro daquele corpo do e-mail, está on aqui, e aí eu consigo ver se essa URL é válida ou não. Então você pode ver que ele é redirecionado para safelink.protection.com, aqui no redirecionamento, ele fala que esse site foi classificado como mal intencionado. Ainda bem, né? Porque senão teríamos a senha do administrador comprometida, né? Advanced Threat Protection é isso. A solução Power do Office 365, da Exchange Online Protection, que a gente tem no mercado. Se você quiser mais informações sobre o que o Exchange Online Protection ele possui, né? Dá um Bing Exchange Online Protection Service Description, você vai ter ali as funcionalidades, que cada plano tem para cada cliente, cada solução, ó, o Direct Based Threat Blocking, etc., o Anti-Protection, Anti-Malware, Hybrid Mail Routing, como funciona. E ele é bem completinho. Antes, então, temos esses artigos e agora vamos para como funciona o Exchange Online Protection. Então, eu vou explicar esse flow e aqui mais da frente cada uma das ações específicas, tá? Então, para entender esse flow, vamos de cima para baixo. A primeira coisa que acontece em meio flow, mais simples, né? A internet manda a mensagem para o usuário. Arroba Hotmail, arroba Outlook.com, arroba minhaempresa.com, manda e-mail para sua empresa que ela está no Office 365, né? Manda da internet. Qual que é o segundo passo? O segundo passo é basicamente o seu domínio. Quando eu estou mandando e-mail para kyoc@microsoft.com, ele vai fazer um query para o microsoft.com e ver qual que é o seu, né, o seu registro de DNS MX, né? Quem que é o SMTP, quem que é o servidor de e-mail que responderia para esse domínio, né? Então ele vai pegar o MX e basicamente vai ver que é o EOP, né? Aquele domínio, igual aquele novo DNS, o domínio protection.com, enfim. A mensagem então ela está chegando na minha organização. Então a primeira coisa que vai acontecer é o primeiro filtro que vai passar por toda a parte de anti-spam da minha organização. Ele chama o filtro de conexão e é aqui que na maioria das vezes a mensagem, se é spam, ela é dropada, né? A gente consegue eliminar muito spam pelo filtro de conexão. Por quê? Porque existe um negócio que a gente chama de reputação, correto? Então, se eu já sou um spammer conhecido, eu mando muito spam, ou se eu crio um relay, uso um open relay na internet, e uso ele para mandar spam, mando milhões de mensagens de uma vez só. Basicamente, eu já estou mandando para a internet a informação de que eu sou spammer. E aí a gente tem uma spam list, né, que ela é real time, e ela vai pegando quem são esses caras que estão fazendo spam atualmente e vai bloqueando o quê? O IP desse cara, o root domain name que ele está saindo, o range de conexão que ele está usando, e aí a gente bloqueia ele no connection filter. A porcentagem de spam que é bloqueada, a maior porcentagem é pelo filtro de conexão. E por isso que ele está lá em cima, no começo, porque pensa nele como um filtro mesmo, né? Você tem que filtrar de cima para baixo. Se você colocasse ele lá embaixo, a maior performance que seria o filtro de anti-spam, que é o filtro de conteúdo que eu vou chegar nele lá na frente, ele seria feito antes. Então não seria legal, primeiro, para performance, e segundo, que não ia funcionar 100%, ia passar mais spam, né? Então, inicialmente, o filtro de conteúdo, ele pega a reputação de quem está mandando e valida se a mensagem tem que ser removida ou entregue para a organização. Logicamente que pode passar spam aqui no filtro de conteúdo, simplesmente porque o cara tem uma reputação boa, porém eu tenho mais passos aqui que vão declarar se a mensagem vai chegar ou não na mailbox do usuário. Então vamos lá. Passou pelo filtro de conexão, ou seja, o Exchange Line Protection ele vai inspecionar para malware. Na maioria das vezes, o spam é deletado para EOP, que é a junção dos dois passos, né, Connection Filter e Anti-Malware, e aí a mensagem passa para a terceira etapa, que seria a etapa onde algumas pessoas perguntam, né, antes de eu ir um pouquinho mais para frente, eu estou meio apressado, mas algumas pessoas perguntam o Anti-Malware como é que ele funciona. Ele tem algumas tecnologias já embedded no EOP, não é algo que o administrador pode ir lá remover o anti-malware, por exemplo. o adicional, o anti-malware dele. Logicamente tem maneiras de fazer isso ou não. Porém, é muito raro a gente pegar cenário que cliente tem vírus chegando, a não ser que algumas especificações do produto do EOP, por exemplo, a Advanced Spam Protection, estão desabilitadas. Ou que o cara conseguiu mandar essa mensagem de uma maneira muito inteligente, mas é muito raro. Se acontecer, abre um chamado de suporte, porque a gente vai trabalhar muito ativamente, ainda mais em questão de malware, né, de vírus. Porém, existem maneiras aqui de entender, né, de ver a. Existe um nome para isso que eu esqueci agora, o. Da mensagem, ela tem como se fosse um health check dela, né, um sanity check dela, mas enfim. O anti-malware vai ver isso junto com o fio de conexão para reputação e vai deletar ou não a mensagem. Vou chegar na parte também do que seria deletar, o que seria mandar em quarentena, etc. E aí, vamos supor que a mensagem ela não é classificada como malware, né, o cara ele tem uma reputação ok, então ela vai continuar e vai bater no que a gente chama de policy filtering, né? Ela é analisada nas suas próprias transport rules. Uma regra de transporte ali, para se a mensagem for do domínio X, porque ele já sabe que aquele domínio, ele não é um spammer, mas ele manda muito bulk mail, né? São coisas diferentes. Toda hora está chegando um e-mailzinho de marketing daquela empresa ali. Todo mundo confia naquela empresa, sabe que não vai fazer phishing attack nenhum usuário meu, não vai mandar vírus, mas é um spam, né? É algo indesejado. Então eu consigo criar uma regra de transporte para que essa mensagem nunca chegue na mailbox do usuário final. Ou posso ser mais customizar mais isso, né? A mensagem chega de uma pessoa específica, aviso o gerente que a mensagem chegou, né? E aqui também ocorre o que a gente chama de Data Loss Protection Inbound, né? Alguma informaçãozinha XPTA que não deveria estar chegando aqui, eu consigo mandar para quarentena, eu consigo encaminhar essa mensagem para um administrador ou um gerente antes dela ser encaminhada para a mailbox do usuário final. Enfim, a mensagem não tem nenhuma transport rule em que isso seja trigger, ou seja, ela uma mensagem que nada ali demais, ela passa dessa parte de transport rule, policy filtering criadas, customizadas pelo administrador do próprio EOP da empresa, né? E aí a gente vai para o que a gente chama de filtro de conteúdo ou spam filter. Né? Hoje tem nomenclaturas aí, mas é tudo a mesma coisa. Content filter, spam filter. Spam content filter. Então, é nomenclatura, mas é a mesma solução. Tá? Basicamente, ele vai validar o corpo da mensagem, palavras comuns de spam. Viagra, por exemplo. Check out this deal. Ou veja, promoção, alguma coisa, você não quer que chegue essa mensagem, por mais que você saiba que não se confia em quem está mandando, não tem nenhuma regra específica, não tem vírus, mas você sabe que essa palavra específica não pode chegar na mailbox do recipiente, né? Naquele cara da sua empresa. Então, a mensagem ela pode ser enviada para o usuário final, por exemplo, como junk, ou seja, o usuário final que vai ter aquela ação, ele que vai ter a decisão final de que aquilo é junk ou não para ele, que é uma coisa que os administradores podem mudar ou não, e você pode simplesmente mandar para a quarentena ou até deletar essa mensagem. Então, quem vai mandar nisso são suas configurações de Exchange Online Protection, é a maneira que você customiza isso. Enfim, aqui você pode ver que ressaltar que a gente, como é que a gente melhora o filtro de conteúdo? Como é que a gente melhora o Spam Content Filter, Spam Filter? Pelo feedback de cliente, né? Qualquer produto de anti-spam do mercado, ele não é totalmente inteligente sozinho. Logicamente, você tem uma equipe de produto, você tem uma equipe de suporte, porém o feedback ele vem do cliente. Olha, esse spam aqui passou. E aí a gente tem que melhorar o produto com a inteligência dele, com a análise, com o feedback, né? Ah, isso aqui é falso negativo, não deveria ter. Então é assim que a gente melhora o produto de tempos em tempos. Assim como nós e outros produtos de terceiros também usam essa mesma forma. Logicamente, a gente tem uma equipe proativa de Exchange Online Protection, muito inteligente, que trabalha nesse back-end aí para que o spam não chegue, ou que não seja falso positivo e seja bloqueado para o usuário final. Então, a mensagem ela vai chegar no destino do usuário final, logicamente para ele isso tudo é como se fosse transparente, né? Ele vai chegar uma mensagem da internet, bateu que o EOP é o seu anti-spam. Ele bate pelo filtro de conexão, aí ele vai para o anti-malware, regras de transporte customizadas pelo administrador, filtro de conteúdo, spam filter, e aí a mensagem chega no recipiente. O que acontece se a mensagem ela for bloqueada por uma das listas de reputação de IP lá no filtro de conexão, né, lá em cima? Basicamente, a mensagem ela vai, dependendo também de como você customiza isso, como administrador final, né, mas a mensagem ela vai fazer um embed, ela vai adicionar no header, adicionar ele como X forefront report, e aí, logicamente, o valor do header específico aqui. Depois eu vou mostrar para vocês um artigo que ele explica muito bem isso aqui, cada coisinha que está lá. Então, ele é atualizado, né? Por exemplo, if the sender is on the allow list, ou seja, se está no allow list do seu IOP, eu confio nesse IP, confio nesse domain name, confio nesse range, eu vou estampar o header com spam confidence level -1, que vai fazer o bypass de spam filter. Não é 100% recomendado que você faça isso. Logicamente, se você realmente confia naquele cara que está te mandando mensagem, você faz isso. É como se fosse, você estivesse trabalhando com Firewall, né? Você está criando uma regra lá, allow all, você aceita tudo daquele carinha lá. Deve ser analisado. Então, alguns valores de header, por exemplo, allow list, ele vai IPv4, eu vou explicar isso lá na frente. Block list, not listed, tenant allow list, pvcall, global allow list, global, tenant allow list. Então, lá na frente eu vou explicar como é que você vai pegar e entender cada um desses valores de header. Porque às vezes a gente pega um header, né, ou um MDR, ou enfim, pega o header da mensageria e não consegue entender o que está rolando nessa comunicação. Pega um transfer, pega exatamente o message trace disso que está rolando, abre ele, e ele está todo em código, né? Não é tão human readable, e tem esses valores aí, como é que você vai entender o que está acontecendo na mensageria do seu tenant. Então, voltando ali, connection filter, ou seja, reputação do sender, você pode criar uma allow list, safe list, para ter certeza que você recebe a mensagem de um range aprovado ou não. O filtro de conteúdo, ou aquele spam filter, ele pode ser conteúdo inapropriado, explícito em mensagem de chegada, você pode alterar a ação em que você toma nessa mensagem, que são identificados como spam, por exemplo, eu vou filtrar, vou aceitar, vou mandar para junk. E também eu posso fazer o quê? Habilitar o Advanced Spam Filter se você quiser atrás de uma solução mais agressiva. E se você tiver também o Enterprise Agreement 5, você pode ter o Advanced Threat Protection, que ele vai também trabalhar já no modo mais inteligente ainda, ou seja, a mensagem passou em filtro de conteúdo, só que ela tem uma URL, ela não faz redirect externo, só que o Advanced Threat Protection, ele vai trabalhar com servidores da Microsoft que vão abrir aquela URL, vão ver se tem algum conteúdo malicioso, algum redirect dentro do site, ou algum rootkit, malware, etc., dentro daquele site, e vai aprovar ou não aquela mensagem que foi aprovada já, filtro de conteúdo e conexão para o mailbox do usuário final. Você também pode habilitar o End User Spam Notification, você vai avisar o usuário final de que a mensagem ela foi enviada para quarentena, uma das ações configuráveis, né? E aí o usuário final ele vai entrar lá e aprovar a mensagem ou não. Isso já diria que quando o usuário final ele já entende mais como funciona a parte de mensageria ou não. Caso contrário, você vai receber ligação falando que mensagens não estão chegando e eu não sei aonde liberar ou não isso. Outbound filter ele é bem simples, né? A gente tem outbound and spam, não é customizável, não tem como tirar isso, porque a gente quer que, como eu falei anteriormente, a gente quer que o produto seja saudável. Então, para ter certeza que você não manda spam, por exemplo, a sua máquina pegou um vírus, ela está tentando mandar bulk mail, está tentando mandar esse mesmo vírus para outras máquinas, né? Que, por exemplo, se um atacante ele quer fazer uma zombie network para fazer um DDoS em uma empresa, uma das maneiras básicas de fazer isso é você mandar um rootkit para uma máquina e essa máquina, que não é sua, proliferar esse rootkit para outras máquinas. Então, de diferentes localizações. Então, depois o administrador que está sofrendo ataque de DDoS, para você bloquear isso é bem chato, porque no seu, seja lá o que você tem ali de firewall, etc., snort, ou seja lá o que você tiver na sua DMZ, vai ser muito difícil você pegar de onde está vindo o ataque, né? Não posso desabilitar a função, porém eu posso configurá-la. Então aqui é o que eu tinha falado da média de filtragem. Por exemplo, se é connection filter, acaba marcando mais mensagem como spam, block list, então 80% desse tráfego de spam, ele já para ali. Lista de bloqueio interno e reputação do remetente, 15%, e content filter, 5%. Para ter noção de por que o filtro ele é top-bottom nessa questão de connection, send recipient filtering e content filter. Aqui é basicamente as configurações de Connection Filter. Muitos administradores eles falam assim, nossa, mas são poucas coisas que eu consigo configurar no Exchange Online Protection. É customizável, a solução ela já está no produto, e logicamente, se você quiser customizar uma coisinha a mais, pós-connection, você tem Content Filter, Advanced Spam Protection, ATP, DLP, etc. Então vamos lá. Safelist, né? Por exemplo, a IP Allow List, eu vou aceitar a mensagem de IP address adicionado. Recomendo usar a range aqui. Blocklist, mesma coisa, só que eu vou bloquear a mensagem de IP address. Novamente, eu recomendo usar a range. Enable Safelist, eu previno que mensagens de Well Known Sender sejam bloqueadas. Então, a Safelist, a Microsoft, ela subscreve nas listas de senders que estão em whitelist na internet ou nas próprias listas da Microsoft, e as mensagens não são marcadas erroneamente como spam. Então, as ações do filtro de conteúdo, elas são remover a mensagem por completo, que é delete message, incluindo o anexo, quarantine é enviar a mensagem para a quarentena, ao invés de entregar para o recipiente final, padrão de dias, que a mensagem ela vai ficar em quarentena, são 15, mas isso pode ser customizado de 1 até 15 dias. Depois disso, as mensagens são removidas. Junk, enviar a mensagem para a pasta junk do recipiente, aí ele mesmo vai escolher se isso é junk ou não. Xheader, ele é utilizado para alguns administradores para enviar a mensagem para o recipiente final, porém fazer um que a gente chama de prepend, ou adicionar um Xheader na mensagem. Então, futuramente, eu posso criar uma transfer rule com filtro, qualquer mensagem que tiver o xheader XYZ, eu vou mandar uma cópia para o gerente desse usuário, eu vou mandar uma cópia para o administrador. Prepend, eu vou enviar a mensagem para o recipiente, porém eu adiciono um texto no subject, da mensagem mesmo. Por exemplo, eu coloco spam, traço, o subject. Enfim, customizável. Eu não uso muito isso, nem quando eu era administrador, nem quando a gente vê muito em questão de suporte. Redirect é, logicamente, enviar mensagem para o endereço de e-mail ao invés do recipient, né? Para a pessoa ver se aquela mensagem ela deve ou não chegar no recipiente final. Quando a mensagem ela chega no IOP, depois de ser analisada pelos filtros que eu tinha comentado, ela é atribuída uma pontuação. Essa pontuação de spam, a gente chama de Spam Confidence Level. Não só o Exchange Online Protection utiliza isso, mas também outras ferramentas de anti-spam também usam a Spam Confidence Level. Então, acho que quem está no mercado, vê soluções de anti-spam, já conhecem isso. A tabela mostra como são as classificações de Spam Confidence Level e são interpretadas pelos filtros e ação padrão para cada classificação. Os ratings de 2, 3, 4, 7, 8, elas não são usadas pelo serviço aqui, mas você pode ver no artigo. Ah, não coloquei. Ah, não, o artigo está aqui. Deixa eu pegar o artigo, mostrar para vocês. Mais ou menos esse artigo aqui, que ele é mais atualizado, porque o produto ele é bem atualizado em bastante, em curto período de tempo, e cada hora muda uma coisinha ou outra. Então ele fala, eu sugiro que você sempre Bing, Spam Confidence Level, site Microsoft, Exchange Online, e aí você vê o SEL Rating, aí você vê que tem o menos 1, 0, 1, 5, 6, 7, 8, 9. Basicamente não mudou desde a minha última apresentação isso aqui, porém muda de tempos em tempos. Então, aqui ele vai mostrar como verificar o Spam Score no header e fazer, né, fazer um prepend no header da mensagem. Então, menos 1. Whitelisted, né? Non-spam coming from a safe sender, ou seja, eu confio nesse cara, ele vai ser rated como menos 1. 01, ele é non-spam, porque a mensagem ela foi escaneada pelo connection filter, por regras de transporte, por content filter, etc. E ela é entregue para o recipient mailbox. 56, eu entrego, porém eu vou para o junk mail folder. 789, ela é high confidence spam, é spam mesmo, e eu vou. Posso até customizar isso, entregar no junk mail folder, ou eu geralmente costumo mandar para quarentena ou deletar. Aqui é um exemplo de como você vai pegar o Spam Confidence Level numa mensagem, você pega os detalhes dela, né? E aí você vê que está Spam Confidence Level para 6. Porque, basicamente, X-Custom Spam está falando numeric IP in URL. Ele está falando, deixa eu aumentar isso aqui. Ele está falando que a URL que eu mandei, por exemplo, www.bing.com, em vez de mandar para o bing.com, para o Fred FDB aqui, robotlook.com, ele está mandando para um outro IP, ou seja, para um outro site. Ah, por que eu usaria isso? Phishing, né? Eu pego, mando para o cara que a senha do Facebook dele está errada, ele clica no facebook.com, manda para um outro IP de NAT que eu tenho do meu do meu atacante, consigo pegar a senha dele e usar essa conta de Facebook dele para fazer seja lá o que for que o atacante vai fazer. As ações, elas são padrões, elas podem ser alteradas no filtro de conteúdo ali, no Actions. Então, na aba Ações Spam, define o que acontecerá com a mensagem Spam Confidence Level 5 ou 6. Em Spam de alta confiança, define o que acontecerá com a mensagem Spam Confidence Level 9, por exemplo. Então, se eu tiver habilitado o Quarantine Message como ação de Spam, aí eu posso alterar o número de dias em que a mensagem fica em quarentena. Logicamente, de 1 a 15 dias. Mais que isso, não consigo aumentar. 5 ou 6, High Confidence Level, Spam Confidence Level 9, e aqui o número de dias que vai ficar na quarentena, de 1 a 15. Como eu estava falando, quando o Exchange Line Protection ele faz o scan da mensagem, vê de onde que ela está vindo, vê o que tem dentro da mensagem, ele vai inserir essa informação da análise dele no header da mensagem. Então, o campo que ele inserir, ele vai ajudar muito em questão de troubleshooting e data analysis, que a gente vai entender o motivo que leva a mensagem para ser ou não classificada como spam. Então, por que que a mensagem foi classificada como spam? Ele vai adicionar no header. Então, eu tenho uma lista dos headers das informações que ajudam a entender por que que ela foi bloqueada. E, basicamente, eu uso muito isso aqui também no trace ou no trace detalhado que vai me dar muitas informações. Então, por exemplo, CTRI ou country, the country que a mensagem foi entregue. Ou seja, se eu tenho uma regra ali para bloquear qualquer mensagem vindo da Rússia, ele vai fazer um prepend no header ali, que foi bloqueada porque country equals aquele valor. Mesma coisa, language, por exemplo, RU para Russian, spam confidence level, phishing confidence level, é uma mensagem de bulk mail, né, diferente de spam. Eu pulei o filtering da mensagem porque ela foi enviada de um safe sender list, ela foi released da quarentena, e aí tem diferentes valores. O que que eu posso usar para pegar isso? Logicamente, isso aqui também muda de tempos em tempos. Eu posso pegar aqui, deixa eu pegar o site. Deixa eu ver se esse site não mudou, né? Anti-spam message headers, do Exchange Online Protection. E aí ele vai ter aqui essa mesma informação que eu estou mandando, mas às vezes uma coisinha ou outra pode ser adicionada ou removida ou atualizada, né? Então, Bing anti-spam message header, Exchange Online, você vai ter esse mesmo artigo. Então, é dessa forma que a informação vai adicionar no header, né? Por exemplo, X4 Frontend Spam Report, SFV, SKI, SFS, a gente está vendo essas informações, é só pegar. Aqui, por exemplo, skip filter for another reason such as being intra-organization email within a tenant. Ou seja, por exemplo, aqui foi uma mensagem provavelmente interna, né? SFVSKI, enfim, Spam Confidence Level menos 1, ou seja, ela passou, consequentemente ela tem que ser entregue para o mailbox do usuário final, e aí vai troubleshooting, né? Foi ou não entregue para o mailbox do usuário final? Foi, então o que pode acontecer que o usuário final falou que aquela mensagem não chegou? Ou ele deletou, ou ele tem uma regra de transporte dentro da mailbox, e por aí vai. É uma inbox rule, né, que a gente chama isso, e por aí vai troubleshooting. Porém, isso já explica como que você pode isolar o problema. Outbound, como eu falei, o outbound spam ele não pode ser removido. A gente usa dois pools para mensagem de saída, que é o standard delivery, ou seja, mensagem que passou na nossa análise, e high risk delivery pool para outbound message, ou seja, aquela mensagem provavelmente ela tem alguma coisa que está dizendo que ela é maliciosa, ou você está mandando bulk mail, ou aquela mensagem específica tem alguma palavra, alguma coisinha que não deveria conter. Ah, para eu entender por que que uma mensagem está indo em high risk delivery pool, message trace faz uma análise e tenta entender o que está acontecendo. Se a mensagem outbound é classificada como spam, ela vai cair na high risk delivery pool. Então, nada mais é do que falando que aquele usuário está mandando spam para fora. Às vezes o número de mensagens diárias que ele está mandando é alto. Às vezes a mensagem em si que ele está mandando possui um IP, redirecionamento dentro de uma URL, por aí vai. A mesma coisa do spam de entrada ou de saída, é o mesmo tipo de análise. Algumas opções boas para o Exchange Online Protection Admin é mandar uma cópia do Outbound Mail Suspicious para você conseguir entender. Né, para um e-mail address de um grupo ou para o seu próprio e-mail address e notificar quando ele é bloqueado mandando outbound spam. Então você consegue aqui em preferência de spam de envio enviar uma cópia uma cópia de todas as mensagens. Eu prefiro usar uma notificação se o cara foi bloqueado, ou seja, se ele está mandando spam de saída mesmo, você vai receber todo aquele spam de volta para você. Então, eu prefiro usar uma notificação, que é a segunda opção que o Frederico colocou aqui, admin@fred3.microsoft.com. Logicamente, isso aqui é um exemplo, não, a gente não usa o Microsoft para MailFlow, mas ele recebe informação por que o cara foi bloqueado ou não. Aqui, finalizamos a parte de Exchange Online Protection.